If you don't wanna see me, see me, see me. Pam, pam. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Don't Start Now, super sucesso de Dua Lipa. Se você curte inglês, música Dua Lipa, Don't Start Now, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou Milena Gurgel, musicista e professora de inglês, também conhecida como Teacher Milena. E a aula de hoje, além de ser especial por ser a estreia de Dua Lipa aqui na série, também é a primeira aula do mês de março, mês de comemoração do Dia Internacional da Mulher. E por isso, todas as aulas desse mês trarão intérpretes e ou compositoras mulheres. E se você clicou nesse vídeo, provavelmente você curte Dua Lipa, então faz o seguinte, já aperta o botão do like aí, porque se esse vídeo chegar aos 500 likes, eu me comprometo a fazer outra música de Dua Lipa antes do Rock in Rio. Aproveita e já escreve aí nos comentários qual é a próxima música de Dua Lipa que você quer ver por aqui, porque pra hoje eu escolhi Don't Start Now, mas foi uma competição acirrada com Break My Heart, Levitating e New Rules. Essa aula é dividida em três partes com uma super diversão no final. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, para você entender o que diz o texto da música. Segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês, ou seja, frases e construções que você pode aprender com essa música e usar no seu dia a dia e se comunicando em inglês. E finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando bem bonito e claro que a gente pratica junto cantando no final. Are you ready? Let's go! A letra começa com a frase If you don't wanna see me, se você não quiser me ver, pontinho, pontinho. E essa frase vai reaparecer depois numa outra seção da música, mas aí a letra oficial começa em Did a full 180 crazy, que seria dei um 180. Sabe quando você faz uma mudança radical na sua vida, você muda 180 graus? Pois é, em português a gente também não costuma falar a palavra graus, certo? Por exemplo, aquela manobra de carro, você fala que a pessoa, o piloto, deu um 360, certo? A gente não diz deu um 360 graus. Então a ideia aqui é essa guinada, tá? Dei uma guinada na minha vida. Did a full 180. E é interessante reparar que ela não diz 180, 180 or 180, ok? Então essa é uma maneira comum de fazer referência a essa expressão, tipo dar um 180, to do a or a full 180, ok? Da mesma forma, você falaria o 360, seria então um 360, ok? Ao invés de 360 or 360. Crazy, esse crazy aqui não necessariamente está se referindo a ela ser louca, mas muitas vezes a situação é louca, tipo, nossa, que louco, sabe? Quando você fala assim, nossa, que louco, crazy, ok? Especialmente pela próxima frase, thinking about the way I was, pensando no jeito em que eu estava antes, ou seja, provavelmente é meio doido pensar em como ela estava antes. Did the heartbreak change me? Maybe. A desilusão ou o coração partido me mudou? Talvez. But look at where I ended up. Mas olha onde eu vim parar. I'm all good already. Eu já estou bem, eu já estou 100%. So moved on, it's scary. Essa frase está muito interessante, porque to move on é você seguir em frente, especialmente quando tem alguma situação que te deixa ali muito abalado, então muito triste, and you move on, você segue em frente, você deixa aquilo para trás, certo? Só que aqui, a forma como está escrito, so moved on, seria eu já estou tão à frente, eu já estou tão andada para frente, né, no sentido de ter deixado isso para trás, que é assustador, it's scary, ok? Então eu traduzi tão à frente, e botei entre parênteses, isso ficou para trás, é assustador. I'm not where you left me at all. Aqui outra frase também muito interessante, porque ao pé da letra seria eu não estou onde você me deixou de forma alguma, ou seja, não tem nada a ver o lugar onde eu estava quando você me deixou com onde eu estou agora, ok? Então eu coloquei aqui definitivamente não estou onde você me deixou, alright? So, então, if you don't wanna see me dancing with somebody, Se você não quiser me ver dançando com alguém. If you wanna believe that anything could stop me. Se você quiser acreditar que qualquer coisa poderia me parar. Don't show up. Don't come out. Não apareça, não saia de casa ou não venha para fora. Don't start caring about me now. Não comece a se importar comigo agora. Walk away, you know how. Vá embora, você sabe como. E esse walk away é a ideia de você andar para longe, se afastar de alguém. Então aqui, quando ela diz you know how, você sabe como, é porque ele já a deixou antes, ele se afastou, ele foi embora, ok? E aí repete a frase, don't start caring about me now. Não comece a se importar comigo agora. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Você não é o cara que tentou me machucar com a palavra adeus? Though it took some time to survive you, embora tenha levado algum tempo para sobreviver a você, I'm better on the other side. Eu estou melhor do outro lado. Depois dessa parte, vai repetir os três slides anteriores. Então, desde aquele trecho, I'm all good already, tá bem? Passando para If you don't wanna see me dancing with somebody, até chegar no refrão, don't show up, don't come out, ok? E aí, antes de voltar de novo para esses trechos, vai ter aí uma brincadeira com as sílabas. Eu nem coloquei aqui a tradução, porque ficaria estranho, por exemplo, não apareça essa, essa. não é ideal, né, esse tipo de tradução. Mas a ideia aqui não é tanto a frase ou o significado. Por se tratar de uma música dançante, é uma brincadeira rítmica com algumas sílabas de palavras e phrasal verbs que apareceram na letra. Então a gente vai ter oh, oh, don't come out, 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 don't show up. Up, up, don't start now, oh. Oh, oh, don't come out, out, I'm not where you left me at all. Aí volta no if you don't wanna see me dancing with somebody. Volta no refrão, don't show up, don't come out. E depois, pra fechar a mesma música, oh, oh, don't come out, 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 don't show up. Up, up, walk away, so, e repete, oh, oh, don't come out, 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 don't show up, 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 walk away, oh. Se você está curtindo essa aula e ainda não lembrou de deixar o seu like, what are you waiting for? E aproveita, se você não é inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve aí agora mesmo, ativa o sininho para receber as notificações, porque além das aulas inéditas, toda terça-feira, 8 horas da noite, também temos aqui as reviews Aprenda Inglês com Música, a sua dose de revisão diária, curtinha, todos os dias, ao meio-dia. And if you're new to the channel, welcome! We have more than 200 free lessons of English through music, and you can also download the PDF with all the notes from the lessons for free. Sim, para quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já são mais de 200 aulas com PDF gratuito que você baixa lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Basta fazer o seu cadastro, o link está aí na descrição dessa aula. E claro, para quem quer apoiar esse projeto gratuito de educação que já vem fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas há mais de 5 anos, você pode fazer isso fazendo uma doação de qualquer valor ou adquirindo os super pacotões, que são pacotes com as aulas da série em áudio, em vídeo e PDF, para você ter tudo que eu tenho de Aprenda Inglês com Música, você ter aí também na sua casa, no seu computador, no seu HD externo, sem ter que acessar a internet. Então, além de te dar muita conveniência aí para acessar esses conteúdos, ainda dá aquele super apoio para esse projeto gratuito de educação. Para adquirir os seus pacotões, clique aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Lembrando que esse é o momento que você fala em voz alta comigo, ok? Além de praticar o seu inglês aí em termos de estruturas, você também pratica o seu speaking. So, I wanna hear you, right? Começamos por uma frase da música que vai te ajudar a não cometer um erro comum. Bom, a frase é: Did the heartbreak change me? Maybe. A desilusão me mudou? Talvez. É muito interessante a gente reparar o seguinte, em português, essa pergunta, a desilusão me mudou, é praticamente igual à afirmativa, a desilusão me mudou, certo? O que é que muda aí? A entonação, ou seja, a maneira como a gente coloca a voz, e a pontuação. Na pergunta a gente tem um ponto de interrogação no final, e na afirmativa a gente teria aí um ponto final, certo? Agora, em inglês, nós sempre temos o que eu gosto de chamar de aviso de pergunta. Os alunos do intensivo já estão muito familiarizados aí com essa expressão aviso de pergunta, que é o seguinte: quando eu tenho uma pergunta em inglês, a estrutura dessa frase é diferente. E o que é muito interessante, o aviso de pergunta, ou seja, eu tenho um elemento logo no começo dessa frase que indica que esta é uma pergunta, uma frase interrogativa. Ok? Vamos praticar comparando essa interrogação que a gente tem na música com a mesma frase aí na afirmativa e na negativa. Como seria então a desilusão me mudou? Uma afirmação. Speak out loud because I want to hear you, ok? The heartbreak changed me. Changed tá no passado. Lembra que a pronúncia não é changed, ok? A gente tem um ED aí, mas o E não é pronunciado. Então, the heartbreak changed me. Alright. E na negativa, como ficaria a desilusão não me mudou? The heartbreak didn't change me. The heartbreak didn't change me. Então percebe que agora eu tenho aí um novo elemento, didn't, que cumpre dois papéis. Tanto colocar essa frase no passado, percebe que o verbo change aqui agora voltou ao normal, quanto também se ligar aí ao not para fazer a negativa nessa frase, tá bem? E também poderia ser separado, did not, tá? The heartbreak did not change me, or the heartbreak didn't change me. E aí esse mesmo did, verbo auxiliar que se juntou aí ao not para fazer a negativa no passado, que vai ser o meu aviso de pergunta, vai entrar lá no comecinho da frase. Did the heartbreak change me? Vamos praticar com outra frase agora, fazendo o mesmo passo a passo até chegar na pergunta. Como você diria, ela o amava? Provavelmente ela o amava, certo? Agora ela já superou. She loved him. She loved him. All right? She loved him. Ela não o amava. She didn't love him or she did not love him. Ok? She didn't love him or she did not love him. E agora, como ficaria a pergunta? Ela o amava? Did she love him? Did she love him? Very good. Na frase, but look at where I ended up. Mas olha onde eu vim parar. A gente tem então esse phrasal verb to end up, que significa acabar, terminar em um lugar ou uma situação. Ou seja, ao fim de vários acontecimentos, ao fim de várias coisas, você acaba em determinado lugar ou situação. Em português, às vezes, a gente acaba traduzindo com essa expressão de ir parar ou vir parar em algum lugar ou situação, alright? Como é que você diria, então, ele acabou na prisão ou ele foi parar na prisão? How would you say that in English? He ended up in prison. He ended up in prison. Uhum. E como é que você diria, eu não sei como eu vim parar aqui? Ou eu não sei como eu acabei aqui. I don't know how I ended up here. I don't know how I ended up here. E a gente continua com dois phrasal verbs muito interessantes nessa música, na frase don't show up, don't come out. Então você já viu lá na tradução, não apareça, não saia de casa ou não venha para fora. Então vamos dar mais uma olhada aí nesses phrasal verbs. Bom, show up é mesmo um phrasal verb muito usado, muito comum para comparecer. É aquele aparecer no sentido de comparecer a uma festa, a um encontro, ok? Estar presente em alguma situação. Como é que você diria, então? Eu esperei por 2 horas, mas ela não apareceu. Speak out loud, I want to hear you. I waited for 2 hours, but she didn't show up. I waited for 2 hours, but she didn't show up. Ok? E essa seria realmente a maneira mais comum, mais frequente de dizer essa frase. Já o phrasal verb to come out tem diversas interpretações diferentes. Essa da música acaba sendo uma das mais literais mesmo, já que come é vir e out dá a ideia de fora ou para fora. Então, come out seria o quê? Vir para fora. Criança, por exemplo, quando chama outra criança para brincar, pergunta, você pode sair? É uma pergunta possível. Can you come out? Ok? Você pode vir para fora? Então, tem esse significado bastante literal aí do verbo come com a preposição out. E se a gente traz essa ideia de vir para fora para um conceito mais metafórico, a gente então vai ter uma série de outros significados para come out com a ideia de aparecer, revelar-se ou ser revelado, como, por exemplo, fatos, acontecimentos, a verdade que começa a aparecer depois de investigações, por exemplo. Então, a gente vê o come out sendo usado nesse contexto e também até mesmo, por exemplo, o sol ou a lua quando aparecem. Como é que você diria, por exemplo, a lua está saindo ou está começando a aparecer? Usando esse phrasal verb. The moon is coming out. The moon is coming out. Very good. Na frase, aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Você não é o cara que tentou me machucar com a palavra adeus? Nós temos então, olha, você não é o cara, uma pergunta negativa, que é muito interessante, é uma construção muito parecida com o português, o que usamos em português, que é quando você já tem praticamente certeza de alguma coisa. Você faz a pergunta só mesmo para obter confirmação. For example, let's imagine you know a girl named Jenny. She has a brother and you know him, but not very well, okay? And then you meet this guy, maybe at a party. So you want to ask him if he is Jenny's brother, but you are almost sure, right? Então imagina que você conhece a Jenny e você sabe que ela tem um irmão, você conhece ele assim, mas não muito bem, mas você o encontra ou é apresentado a ele numa festa, então você quer confirmar se ele é o irmão da Jenny. How would you say, você não é o irmão da Jenny? Aren't you Jenny's brother? Aren't you Jenny's brother? Uhum. E outro ponto bacana pra gente reparar nessa frase da música, aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Quando a gente vai fazer, então, você não é o cara que, pontinho, pontinho, esse que em inglês a gente pode usar that, mas é mais aconselhável usar who, já que a gente está se referindo a uma pessoa, ok? Sabendo disso, como é que você perguntaria, você não é a senhora que veio aqui hoje mais cedo? Vamos pensar em senhora como lady, ok? Você não é a senhora que veio aqui hoje mais cedo? Aren't you the lady who came here earlier today? Aren't you the lady who came here earlier today? E aí, como é que foi essa parte 2 para você, hein? Deu para revisar muita coisa ou até aprender coisas novas? Ou será que você ainda está um pouco na dúvida com relação à construção aí das frases, seja com relação aos tempos verbais ou como é que estrutura essas frases afirmativas, negativas, interrogativas? Bom, se você precisa de um curso passo a passo para te ensinar tintim por tintim desde o começo, eu tenho o intensivo de inglês da Teacher Milena. Lembra que aqui na série a gente não tem níveis específicos, todas as aulas são para todos os níveis, afinal o objetivo aqui é te colocar em contato com o inglês, com o material autêntico que são as músicas, de uma forma lúdica, de uma forma gostosa e trabalhando no que cada música traz, de forma que cada aula é independente uma da outra. Já no curso intensivo, nós temos realmente um projeto de curso, ou seja, começo, meio e fim, ponto de partida e ponto de chegada. Então, se você busca um curso passo a passo, estruturado mesmo dessa forma, para te ensinar, começando do zero e aí sim numa sequência progressiva muito lógica em que cada aula é a sequência da anterior, não deixe de conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena. Olha só que emocionante esse comentário que eu recebi da Gislaine lá na área de membros do curso na semana passada. Dizer que essa aula foi boa seria injustiça. Que aula sensacional! O método é eficaz, não se nota o tempo passar. Tudo cuidadosamente explicado, com calma e amplamente. Recomendo a todos que realmente quiserem falar bem o inglês. Parabéns, teacher, toda a minha admiração e gratidão. Eu que fico muito grata de ler um comentário como esse, que é sem dúvida um reconhecimento do meu trabalho e é um trabalho do qual eu me orgulho muito, faço com muito amor e confio muito nos resultados, tanto que, para quem não sabe, o intensivo oferece 30 dias de garantia incondicional para que você tenha realmente tempo de testar o curso e só ficar se você realmente gostar. Para saber todos os detalhes e fazer a sua inscrição, clica aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula. E se as vagas não estiverem abertas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Let's move on to part 3 to get you singing this song beautifully. Sim, vamos seguir agora para a parte 3, para você aprender o passo a passo da pronúncia que a gente fecha essa aula cantando. A frase de abertura da música é If you don't wanna see me, if you don't wanna see me, ok? Então aqui, sem mistério, você já percebe que esse T do don't não aparece, lembrando que todas essas consoantes oclusivas pintadinhas de vermelho podem aparecer mais, menos ou nada e frequentemente não aparecem nada. E aí a letra mesmo da música começa Did a full 180 crazy. Já nessa primeira linha a gente tem duas vezes o rarara entre did e a did a full 180 ao invés de 80, que seria a maneira mais tradicional de se pronunciar isso com sotaque britânico. Lembrando que Dua Lipa é britânica, mas como a gente já viu muitas vezes aqui na série, na hora de cantar, muitas vezes bandas britânicas, cantores britânicos acabam colocando alguns elementos da pronúncia norte-americana que deixam a fala, o discurso, a linha melódica um pouco mais fluida. Então, se ela canta did a full 180, ficaria muito mais pesado, ok? Então, did a full 180 fica muito mais leve, mais juntinho, certo? Crazy, thinking about the way I was. Sem mistério aqui, certo? Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Ok? Did the. Nesse ponto aqui, did the, você ignora o dedo did e já o último, ok? E já vai pro TH do the. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. Aqui é bem interessante que ela corta mesmo a palavra ended no meio. Então, but look at where I ended up, did up com rarara. Nesse trecho aqui a melodia já fica um pouquinho mais movimentada, então a gente já tem mais palavras num menor espaço de tempo. I'm all good, already so moved on. It's scary, I'm not where you left me at all. Então aqui não tem muito mistério, lembra de juntar onde nós temos as setinhas, então I'm all good already, so moved on, it's scary, moved on. Lembra que você ignora completamente essa letra E de moved, tá? Não é moved, então moved on. Do V você já vai pro D, so moved on, it's scary. It's termina em S, scary começa em S, você junta no S só. It's scary, I'm not where you left me at all, ok? At all. So, aí aqui já muda de novo o movimento da melodia. If you don't wanna see me dancing with somebody, ok? If you don't wanna see me dancing with somebody, chan chan. If you wanna believe that anything could stop me. Sem mistério aqui, certo? E aí chegamos no refrão. Don't show up. Don't come out. Don't start caring about me now. Aqui de novo. Caring about me now. Muito interessante. A frase é don't start caring about me now. Então essa preposição about ficou mesmo cortada no meio. Tirando isso, a gente não tem nada fora do comum, nem mistério de pronúncia aqui, certo? Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Se você ouvir com atenção, você vai reparar aqui uma característica do inglês britânico, que é de não enrolar todos os R's, ou seja, aqueles R's que não são de ligação numa próxima vogal, por exemplo, caring, não tem como não enrolar, porque ele está juntando o A no I, então caring, eu preciso desse som. Mas em start, por exemplo, eu posso tirar essa enroladinha de língua e ter start, que é uma característica britânica, certo? Então aqui a gente teria don't start caring about me now, ok? Don't start, ao invés de don't start. Lembrando sempre que isso é só uma questão de variação de sotaques de diferentes lugares do mundo. Então não existe certo e errado quando a gente fala de sotaque. E aí a última parte inédita da música é essa estrofe aqui que tem exatamente o mesmo movimento melódico do início. Então, aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Ok? Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye, though it took some time to... Então, já junta na próxima, tá? Though it took some time to... Though. Essa palavra é super simples de pronunciar, embora a escrita dela seja aí um pouquinho confusa, né? T-H-O-U-G-H. Então, ó. Though, tá? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. De novo aqui, mais uma separação na palavra other. Então, I'm better on the other side. Depois a gente tem repetições de trechos que a gente já viu aqui e também aquelas brincadeiras com frases ou sílabas que eu te mostrei lá no final da parte 1. Então a gente tem oh, don't come out, out, don't show up, up, don't start now, oh, don't come out, I'm not where you left me at all, que é já pra pegar no sol. If you don't wanna see me dancing with somebody, ok? E depois pra fechar a mesma música, oh, don't come out, don't show up, up, walk away, so, 3, 4, oh, don't come out, don't show up, walk away, oh. E essa foi a dançante, a gostosa, a balançante aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música com Don't Start Now, de Dua Lipa. É claro que a gente vai praticar juntos já nessa aula cantando no final, mas eu também deixei o vídeo original lá do canal da Dua Lipa anexado à playlist da temporada 10 no canal Teacher Milena no YouTube, e a música também tá na playlist da temporada 10 no Spotify. Os links estão todos aí embaixo na descrição dessa aula, ok? Aproveito para te convidar a visitar a minha casa na internet, que é o meu site, www.teachermilena.com. Lá você faz o seu cadastro para acessar a biblioteca Aprenda Inglês com Música e fazer, então, download de todos os PDFs, de todas as aulas, de todas as temporadas aqui da série, gratuitamente. E também, claro, se quiser colaborar com esse projeto gratuito, lá você compra os seus super pacotões ou faz a sua doação. Além disso, você fica sabendo todos os detalhes do intensivo de inglês da Teacher Milena, o meu curso do coração para iniciantes ou enferrujados em inglês, e também sobre o Teacher Milena Flix, que é a minha plataforma de assinatura para alunos a partir do nível intermediário de inglês. O Flix tem por objetivo aumentar a sua intimidade com o inglês, a sua familiaridade com o inglês, através de diferentes contextos, diferentes sotaques, diferentes situações, porque é isso que vai levar você do nível intermediário de inglês até o avançado e, claro, te manter lá. O Flix já conta com mais de 110 aulas em catálogo e tem uma aula grátis esperando por você para você conhecer o projeto. Assiste lá e, se gostar, você já pode fazer sua assinatura hoje mesmo e já participa da nossa próxima aula ao vivo no primeiro sábado de março. Eu vou ficando por aqui, você já bebe um golinho de água, já prepara o seu gogó que a gente vai fechar essa aula cantando Don't Start Now, e é claro que eu te espero na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. Aliás, aula especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Vai ser um aulaço e eu espero você. See you! So, if you don't wanna see me dancing with somebody, bum, bum. If you wanna believe that anything could stop me, 1, 2, 3, don't show up, don't come out, don't start caring about me now, walk away, you know how. Don't start caring about me now. Oh, don't come out, don't show up, walk away, so. Oh, don't come out, don't show up, walk away, oh.